Então, continuando, como eu falava para vocês, hoje está muito associada a ideia da reencarnação ao espiritismo kardecista, que não deixa de ser verdade, mas não é só isso, muito pelo contrário. A ideia da reencarnação como uma prática, como uma visão, é muito mais remota do que vocês imaginam. Uma das religiões, aliás, atualmente considerada a religião mais antiga da humanidade, que é o hinduísmo, a ciência calcula como ter em torno de 3 mil anos antes de Cristo, tratava basicamente da ideia da reencarnação. Vocês vão ver que grande parte das religiões modernas, para não dizer quase todas, são tributárias dos Vedas. Tem base no hinduísmo, que é uma religião antiquíssima, e já falava da reencarnação. Nós vamos ver como isso é recorrente em vários locais. Então, o hinduísmo faz essa história antiquíssima, através dos seus Vedas, os quatro Vedas, que elaboram toda uma doutrina onde eles explicam o porquê da reencarnação. Aliás, nós vamos voltar ao hinduísmo, porque em termos de ser a filosofia mais antiga que trabalha com essa ideia, também trabalha filosoficamente com isso, justifica logicamente por que acreditam nisso. O hinduísmo, quando nasce com a intenção de não ser apenas uma religião, mas também ser uma filosofia, que aliás, em geral, as religiões nascem assim. Tem a sua parte teológica e tem a sua parte filosófica. Então, isso tem uma fundamentação muito interessante que nós vamos conhecer já já, vamos voltar a ele. Depois disso, temos o budismo. Vocês devem conhecer a história muito conhecida do lamaísmo tibetano. Dalai Lama está aí todo mundo afora fazendo as suas palestras, muito conhecido hoje em dia. Sobretudo, o budismo lamasiano tibetano, chamada escola Gelugpa, ela fala claramente da reencarnação, não só fala, como também tem um livro sagrado, que é um dos mais antigos da história da humanidade que trata sobre isso, que é o livro tibetano dos mortos, de Barbara Todol. Nós vamos falar um pouco sobre isso na palestra no Teatro Nacional, agora no mês de julho, que tem um filme sobre a morte. Barbara Todol, gente, é qualquer coisa de impressionante esse livro. Quem já assistiu palestras comigo já deve ter ouvido falar, porque eu sempre falo sobre ele. O Barbara Todol, ele simplesmente descreve o processo entre uma vida e outra num nível de detalhe que chega a ser impactante do ponto de vista psicológico. Sabe aquele ditadinho popular novo, aquela brincadeirinha que a gente costuma dizer? Ah, eu não sei como é a morte porque ninguém voltou para contar. Se vocês verem o Barbara Todol, você nunca mais vai usar esse ditadinho popular, vocês vão perceber que alguém voltou para contar. É impressionante. É um livro milenar e ele nasceu do seguinte contexto. Há uma tradição que ainda hoje, quer dizer, hoje eu não sei se pratica, porque depois de invasão chinesa, não se sabe mais o que se faz no Tibete, né? Mas até muito recentemente, no século XX, quando uma pessoa começava a agonizar dentro do Tibete, era chamado oficiante, a pessoa ainda viva, aquele processo de agonia. Ele começava a ler o barco no ouvido do moribundo, simplesmente o acalmando e dizendo para ele tudo o que ia acontecer, para que ele se preparasse e ficasse calmo. As sensações físicas que ele ia sentir no momento do desencarne, porque ele ia ver logo em seguida, dizendo, olha, fique calmo, é normal, eu estarei contigo. E isso por 49 dias após a morte da pessoa, continuava aí pelo diário do lado, orientando, olha, você nesse momento está passando por tal experiência, você vai ter tal coisa, não se assuste, isso simboliza tal coisa, até o momento que o cidadão reencarnava. Ou seja, descreve o processo entre vidas com nível de detalhe e requinte que dificilmente vocês vão ver em outro bibliografia. Chega a ser impactante, logicamente, dentro de todo o simbolismo da tradição budista, falando dos deuses da religião, muito simbólico, mas muito detalhado. Né? Muito interessante. Uma outra coisa que é muito curiosa para quem conhece aqui, mitraísmo, que ainda hoje existe no Mitran Parsi. Mitraísmo era o culto à Mitra que era feito na região da Pérsia antiga. Aqueles grandes sacerdotes astrólogos. Vocês já pararam para se perguntar, por exemplo, tem um de vocês que estava aqui na palestra que eu fiz sobre o simbolismo do Natal. Ah, ninguém, né? Acho que vocês estavam, né? Vocês lembram que eu falava? Vocês nunca tiveram curiosidade de saber quem eram aqueles reis magos lá do presépio? Reis de onde? Por que magos? Que reis magos são esses? Chamados reis magos são sacerdotes dessa religião aqui, ó. Mitraísta, da Pérsia, dos sacerdotes magos. Esses sacerdotes, que eram grandes astrólogos, é que preveem, através da movimentação dos astros, aquela estrela em especial, que havia o anúncio da vinda de um grande ser à Terra, que saem atravessando desertos e montanhas, procurando onde seria o advento desse grande ser. Era a religião mitraísta, de Mitra, culto de Mitra, na Pérsia, fala claramente sobre a reencarnação. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito de um é considerado a obra escrita mais antiga que a humanidade detém, que foi descoberta na biblioteca de Nínive, é a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh praticamente descreve o processo entre uma vida e outra, idêntico ao que o Bárbaro fala. Gilgamesh, quando desencarna, quando morre a sua parte física, que é Enkidu, ele passa por todas as fases da morte que o Bardo Todol descreve até voltar à Terra. Ou seja, também a religião ritaísta fala a respeito da reencarnação. Até hoje, para quem não sabe, existe um resíduo, existem crentes dessa religião ritaísta, que são os Parsis. Os Parsis vivem sobretudo na Índia. É um pequeno grupo, mas essa religião existe até hoje. Bom, então o budismo não só a questão do Bardo Todol, mas também o ritual do Tulku. Alguém assistiu o Pequeno Buda aqui? Pequeno Buda falava claramente sobre isso, lembra? Descrevia o processo de substituição de um Dalai Lama e de um Panchen Lama. Quando morre ou o Dalai Lama, vocês sabem que a tradição do Tibete antigo, pré-China, antes da gente chegar lá, eles têm uma hierarquia, não é só o Dalai Lama, tem o Dalai e o Panchen. Acho que tem algum mais elevado ainda que eles, que é o Reshu Lama. Mas esse é interno, não é conhecido. Esse Dalai e esse Panchen Lama, diz que eles são a reencarnação sempre de um único ser. É um grande mestre que é responsável pela evolução do Tibete. Então, quando morre um Dalai Lama ou um Panchen Lama, sai, existe um prazo, onde sai esse sacerdote andando por dentro do Tibete e procurando uma criança que reconheça os objetos do antigo sacerdote, do antigo Dalai Lama, do antigo Panchen Lama, para desde criança ser educado para ser um novo rei sacerdote. Então, claramente, o ritual do Tulku tibetano mostra a crença na reencarnação. Também o Jainismo. Não sei se alguém já ouviu falar dessa religião. Jainismo é uma religião que nasce ao mesmo tempo que o budismo. Sexto século antes de Cristo, nasce Buda, Siddhartha Gautama, na Índia, e nasce Mahavira, o Mestre Jaina, também na Índia. Uma época de decadência do hinduísmo. Os dois lançam uma reforma do hinduísmo, que depois se tornam religiões autônomas e diferentes. O Jainismo, que é que existe nos nossos dias, também é reencarnacionista. Nós vamos ver uma coisa curiosa, porque hoje, se você pega uma estatística de maior quantidade de adeptos de religiões no mundo, nós temos um problema sério, que é a religiosidade dentro da China está maquiada pelo marxismo. Ou seja, ninguém tem religião nenhuma, estatisticamente falando. Mas nós sabemos que isso não é assim, que aquela quantidade de etnias, um país tão rico em variedade, em cultura, e tão antigo como aquele, é evidente que as pessoas professam as suas religiões meio no off, porque isso é perigoso, inclusive. Então, hoje nós não sabemos, não podemos dizer com precisão qual é a religião que tem o maior número de adeptos no mundo. Porque, com certeza, se a China saísse dessa camisa de força, com aquele 1,6 milhão de gente que tem lá dentro, olha, não tenha dúvida de que esse pessoal, 1,6 milhão, né? Esse pessoal teria um peso nas religiões mundiais, que não é brincadeira. E a maioria chinesa, com certeza, seria confucionista, taoísta e budista. Então, é muita gente que tem dentro desses religiões, não é brincadeira. Muita gente. O taoísmo de Lao Tse, que também é um sábio que vive assim como Confúcio, no século 6 a.C. Deixa eu brincar com meus alunos e digo que se vocês quiserem entrar numa máquina do tempo algum dia, tiverem essa oportunidade, vão para o século 6 a.C., que é uma época boa para você ir lá dar uma passeada no turismo histórico. Porque tem gente boa demais vivendo nessa época. Gente boa demais. Se você resolver dar um passeio pela Grécia, você vai encontrar os pré-socráticos em peso, inclusive Pitágoras, passeando por lá. Aí você dá uma subidinha, você vai dar de cara com quem vem cá, mas Zoroastro, logo ali na Pérsia. Você não perde tempo, vai embora para a Índia. Você vai encontrar Siddhartha Gautama, Mahavira, vai embora, vai para a China. Você vai encontrar Confúcio, vai ser todo mundo ali passeando pelo tempo. Então, altamente interessante. Se vocês tiverem oportunidade de entrar na máquina do tempo, vamos para o século 6 antes de Cristo. O pessoal estava todo lá, todo mundo ao mesmo tempo. Então, o taoísmo de Lao Tse, só isso aqui daria uma paleta, fala claramente sobre a reencarnação também, uma religião muito sutil, e fala sobre esse sopro de vida voltando à Terra através de várias emanações. O confucionismo, o grande mestre de Confúcio, também a religião confucionista trabalha com a ideia da reencarnação. Mitraísmo, já falamos sobre ele, né? Que hoje é uma religião minoritária, acho que teve uma importância muito grande na antiguidade, inclusive muita influência sobre o mundo hebraico, que ficava bem ali do ladinho, muita influência. Né? E as chamadas religiões ocidentais. Deixa eu passar isso aqui. Os astecas. Os astecas tinham um deus colibri, um deus, um Puitzibolopoxo, nossa senhora, era um deus colibri. Tinha asas e voava em torno do sol. Esse sol é sempre associado ao espiritual. Vocês vão ver que eram tradições antigas, isso é muito curioso, em geral isso acontece. Na maior parte das civilizações clássicas da antiguidade, associam o fogo ao princípio espiritual, pela sua verticalidade e o seu poder de transmutação. A água ao elemento material, pela sua horizontalidade. Tá? Então a água é o elemento horizontal, o fogo é o elemento vertical, isso é a cruz do mundo, onde toda a humanidade está presa. Então quando se fala que um ser vai ao sol, significa que ele chegou ao ápice da espiritualidade, a superação da matéria, superou essa cruz de espírito e matéria, ascendeu aos céus. Então esse Huitzilopochtli aí, era o deus colibri que girava em torno do sol. E todos os seres que superavam a atração da terra, da matéria, criavam asas e entravam para o cortejo do deus colibri, tornavam-se colibris. Tá? Então era muito conhecida também a crença da reencarnação. Os hipóteses, as tecas, vocês vão ver no calendário solar, as tecas, os bichinhos, ó, os colibris voando, ou seja, a pessoa gira, gira, gira na terra até criar asas e ir para os céus, para o cortejo do deus colibri. Egípcios também, a tradição egípcia nesse sentido é muito conhecida. Os egípcios acreditavam que existiam três mundos, aqui a terra material, que aliás os incas falavam exatamente a mesma coisa também, não estão ali, mas também deveriam entrar, porque para os incas existiam três mundos, o Anã, o Urim e o Upatia. O Anã Pátia era aquele para o qual os homens viviam e retornavam enquanto não estivessem suficientemente purificados. Só iam os céus, que eram o Upatia, quando estavam suficientemente desapegados. É a mesma ideia egípcia, a ideia dos três mundos. Era o mundo terrestre, o mundo celeste, que era a mente, a terra de Amon, que é o deus sol, Amon-Ra, mesma ideia dos astecas. E no meio do caminho havia uma fronteira, uma alfândega, que era o Aduate. No Aduate ficava uma deusa, que era a deusa Maat, com uma pluma na cabeça. O atributo dela era uma pluma. E uma balança com dois pratos. Toda vez que morria uma pessoa, o deus Anubis, que era o deus chacal, pegava a alma da pessoa e levava lá para aquele ponto no meio do caminho. Para saber se a pessoa tinha condições de subir para o Amente, ele fazia o ritual do peso do coração do mundo. Vocês já devem ter visto desenhos disso, é muito bonito, muito conhecido. Pegava esse coração do morto e colocava-se numa bandeja, num prato da bandeja. E no outro, a pluma da cabeça de Maat, uma pluma, no outro pratinho. Se o coração do morto pesasse menos do que a pluma de Maat, subia para o Amente. Se pesasse mais, terra de novo. Por quê? Que a Maat é malvada, que ela dá todo mundo para baixo? Não, não significa isso. Significa que, imaginem o que há dentro de um coração para que ele pese menos do que uma pluma. Coisas espirituais ou coisas materiais? Quem ama justiça, fraternidade, honestidade, integridade, isso tem peso? Não tem. Então ele vai para o mundo onde essas coisas reinam, porque tudo que ele ama está lá. Agora, uma pessoa que ama só bens materiais, isso pesa. E, portanto, ele vai ao mundo onde essas coisas reinam. Não é porque a Maat condenou ou quis, é porque ele ama. Tudo que está lá embaixo tem necessidade de experiência. Seria cruel pegar uma pessoa materialista e mandar para a mente? Morreria de tédio, porque não tem nada que ele gosta ou que ele ama. Portanto, ele vai aonde o seu coração indica. Então, ele ficaria subindo e descendo até que purificasse, tornasse o seu coração leve o suficiente para entrar com a mente. Essa é a visão da reencarnação entre os egípcios. Muito bonita e muito interessante. Os gregos, a chamada religião órfica, isso que vocês têm hoje em dia, que a gente vê esses livrinhos para criança, que vira filme da Disney, que é a mitologia grega, são resíduos de uma grande religião. A religião órfica são resíduos de um livro sagrado. Tudo isso era o simbolismo de uma religião para os gregos. A religião muito antiga, que era órfica, que trabalha claramente com a ideia da reencarnação, do retorno do sopro divino à Terra várias vezes em corpos humanos, até que o homem vença as provas para ascender até o Olimpo. Se vocês forem ver no auge da Grécia clássica, a meta de todo ser humano era um dia ser recebido no Olimpo, através de sucessivas purificações terrestres. Toda a saga dos grandes heróis, como é o caso de Hércules, vence diversas provas para quê? Para chegar ao Olimpo. Inclusive, faremos palestra aqui no mês de julho. A última palestra do mês será sobre os 12 trabalhos de Hércules. Vamos falar sobre esse simbolismo de cada um deles. Vocês vão ver que toda a mitologia grega, como aliás toda a mitologia universal, o personagem central é o ser humano. Os secundários são as provas que ele enfrenta, não são outros seres humanos. São provas, dificuldades que ele enfrenta na superação de si próprio, no domínio de si próprio, na purificação. Tá? Então, tudo isso fazia parte dos chamados mistérios órficos entre os gregos. Os romanos, a mesma coisa, porque os romanos são tremendamente ecléticos, importam tudo a Mítria, importam os deuses gregos, importam os deuses celtas, que aliás, celtas também falam a mesma coisa, não está aqui, mas também é um acréscimo importante. A religião druídica é reencarnacionista, a religião escandinava, os ritos de Odin, de Thor, do Valhalla, é reencarnacionista. Pegamos uma religião mais lá acima, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que é a religião ugrofinesa, a região onde temos hoje a Ucrânia e a Finlândia, tem um livro sagrado que existe até os nossos dias, que é o Kalevala, que era diferenciada dos livros germânicos, tinha toda uma mitologia própria. Vainamoinen, que é o grande herói do Kalevala, reencarna o livro inteiro. A história é a história das reencarnações dele, nada mais. Também reencarnacionista. O que mais temos aqui? Os essênios judeus. Para quem conhece os testamentos, os manuscritos descobertos, tanto nas colinas de Qumran, em 1947, quanto em Nag Hammadi, em 1945, descobertas recentes, à toa, os pastores passando por lá, sempre são esses pastores passeando, à toa, descobrem esses manuscritos. Aliás, vocês devem conhecer essa história, né, desse monte de manuscritos antigos que estão surgindo agora. Diz que esses de Nag Hammadi foram encontrados por alguns pastores muito pobres, que acharam que ali havia joias e coisas preciosas, quando levam para casa. Muito pobres, muito ignorantes, que a mãe descobre que ali havia apenas papel velho, escolheu um bocado para acender a lareira da casa deles. E muitos desses manuscritos são os chamados evangelhos apócrifos que nós temos hoje em dia, que mostram muitos como funcionava essa seita judaica que era os essênios. Vocês sabem que na época de Cristo, os judeus se dividiam sobretudo em três denominações, que eram fariseus, saduceus e essênios. Os essênios viviam totalmente à periferia de Jerusalém, totalmente na periferia daquela disputa política que havia na cidade de Jerusalém, não queriam ter nada a ver com aquilo, e viviam comunidades monásticas. E hoje nós conhecemos todos esses escritos e sabemos que as comunidades essênias eram encarnacionistas. Hoje existe toda uma especulação acerca de se havia ou não uma relação de Jesus com essas comunidades essênias. Enfim, essa também é uma descoberta recente, muito interessante. Religiões indígenas, africanas em geral, conhecemos um bando delas, inclusive o reflexo delas no Brasil, que são as afro-brasileiras, também todas reencarnacionistas, todas, desde a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, todas ligadas ao reencarnacionismo. E as religiões americanas também, acabei de falar para vocês, não estou falando aqui de grandes civilizações, mas religiões indígenas mesmo. Muito comum pegarmos mitologia de povos indígenas brasileiros e vermos lá elementos falando da reencarnação, da princesa que se tornou a flor, da índiozinha que se tornou o... Como é o nome daquela flor que flutua? A Vitória Régia, ou seja, da vida voltando a encarnar, da vida tomando novas formas, tudo isso expresso de forma simbólica. E entre os próprios incas havia uma menção muito clara a isso. Então, as religiões americanas também, grande parte delas fazem menções simbólicas a isso. Isso é uma coisa interessante, inclusive, conhecer que hoje há quem divida a crença reencarnacionista na reencarnação propriamente dita e na visão da metempsicose, que seria a visão da reencarnação, segundo certas interpretações, que haveria nos escritos hindus, que é um equívoco. Tudo isso nasce de uma interpretação equivocada de um dos muitos livros da tradição hindu. A tradição hindu é riquíssima em bibliografia, gente. Tem uma série de livros. O seu centro são os Vedas. Mas a partir daí vocês têm Upanishads, tem Puranas, tem Upavedas, tem os épicos, como Ramayana e Mahabharata, que são altamente simbólicos. E um desses livros sagrados da tradição hindu cita que o homem sábio reencarnará no elefante. Muitos deles falam de símbolos desse tipo, mas esse especificamente, essa passagem, foi utilizada em tempos modernos para uma interpretação altamente equivocada, onde se acreditou que o homem de fato encarnava num elefante. O elefante, para a tradição hindu, é símbolo da sabedoria. Eles sempre observaram os animais e pegaram dele as suas características. Então, imagina o elefante, que ele sempre tem aquele poder físico todo, mas ao mesmo tempo com uma delicadeza muito grande, não é um predador, não é um destruidor, vive pacificamente dentro da floresta, não é isso? Acho que o elefante ele tem grandes orelhas, uma boca bem pequenininha que indica uma capacidade para ouvir, maior do que a de falar. e uma capacidade de utilizar muito harmoniosamente a sua força, de que ele levanta a pata para não pisar uma fileira de formigas. Enfim, todas essas características do elefante eram tomadas como características do sábio. Então, quando se dizia que o homem sábio reencarnará no elefante, está querendo dizer que ele reencarnará em alguém mais sábio ainda, na sabedoria completa, não no animal, o elefante. Assim como o Anúbis lá nos egípcios não era realmente um chacal, não era realmente um cão, era um símbolo. Porque o chacal é quem te enxerga na noite, portanto é um símbolo do homem que vê, mesmo quando o mundo se faz escuro, é o sábio. Então, todas essas tradições que hoje nos chamam de zoólatras, elas não faziam realmente idolatria de animais. Elas pegavam o animal como símbolo de um atributo que eles queriam conquistar no ser humano. Então, essa interpretação de que o homem pode voltar a encarnar em animais, em plantas, seja lá o que for, nada mais é do que uma deturpação moderna, que começa a partir da era moderna, de textos simbólicos que a gente já não entende mais, que não acontece só no Oriente. Platão, ele disse uma coisa muito interessante em relação a isso. A gente tem que ver que a humanidade decai em ciclos muito materialistas, ela perde a capacidade de visão simbólica da vida. Porque para você ver profundamente fora, você tem que ver profundamente dentro. Quando o homem cai em fases muito materialistas, ele não tem autoconhecimento nenhum, não tem vida interior nenhuma, não tem profundidade, é superficial em relação a si próprio. Como ele é superficial em relação a si, será superficial em relação às coisas, que é uma questão de paralelismo. Ou você é profundo em si e será profundo em tudo, ou você é superficial em tudo. Então, no materialismo, em geral, as pessoas são superficiais. Não buscam autoconhecimento, não buscam vida interior. Então, interpretam tudo de maneira superficial. Ele dizia isso, é um perigo, porque as religiões decaem, as mitologias se esvaziam, tudo é tomado ao pé da letra. Isso não acontece só lá no Oriente, acontece aqui no Ocidente também. Da mesma maneira que um hindu pega uma escritura dessas e diz, bom, então o homem encarna um elefante, isso é um erro, nós no Ocidente fazemos isso a toda hora também. Hoje eu considero isso um pecado capital. Se eu chegar para vocês e disser, olha gente, o Jardim do Éden não era realmente uma serpente falante comendo maçã, não era realmente uma folha de parreira, aquilo é simbólico, significa isso, aquilo, aquilo, aquilo. Nossa, é uma herege, isso não, é assim mesmo, ao pé da letra. É uma heresia você interpretar simbolicamente o cristianismo. Mesma coisa, então nós não estamos aqui para acusar ninguém porque fazemos o mesmo erro. Tá? Então, o nascimento da metempsicose, essa interpretação da reencarnação regressiva, é um equívoco, uma interpretação equivocada de estruturas simbólicas. Isso nasce muito recentemente. Na origem, nenhuma dessas crenças reencarnacionistas das quais nós estamos falando acreditava que o homem pudesse regredir no seu processo. É sempre da condição humana para frente. O processo de reencarnação, nós vamos falar sobre isso, serviria sobretudo à evolução. Não teria nenhum sentido o homem voltar às experiências que estão lá atrás. Ele iria sempre, na medida do possível, para